Pires, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 16 de janeiro. Foi o dia em que tomou posse a primeira mulher presidente de um país africano. Foi na Libéria. Foi Ellen Johnson Sirleaf e foi em 2006. Foi também o dia em que forças americanas lançaram a Operação Tempestade no Deserto para expulsar o Iraque do Kuwait. Isso foi em 1991. Lá fora hoje, 4 graus, parece que esta noite vamos ter neve. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santo. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Democracia sob ataque e recuo em todo o mundo. Representantes de cerca de 20 países reúnem-se para discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, relatório sobre liberdade global, diz que Angola é ainda um país não livre e fala sobre o novo presidente, João Lourenço.
O documento questiona se o novo presidente angolano vai combater a corrupção de forma abrangente ou se simplesmente irá consolidar o seu próprio controlo do poder e da riqueza pública.
Vamos ter uma reação a este relatório. Há gente a morrer de fome no Cunene.
Nós convidamos o presidente João Lourenço que venha ao Curoca pessoalmente para assistir em loco o sofrimento deste povo nas profundezas de Angola.
Vamos também falar de jornalistas e do Parlamento. Parece que vai haver mais acesso dos homens da imprensa. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
A democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo. Uma crise que se identificou à medida que os padrões democráticos da América revelam um declínio a um ritmo acelerado, revelou hoje a organização não-governamental Freedom House. No seu relatório Liberdade no Mundo 2018, a organização diz que em 2017... 71 países sofreram uma redução do respeito pelos direitos políticos e liberdades civis, enquanto apenas 35 países registaram melhorias. A democracia enfrenta a sua mais grave crise em décadas, escreveu Michael Abramowitz, presidente da organização, que lembra que as garantias de direitos livres e justas, os direitos das minorias, a liberdade de imprensa e o Estado de Direito estão sob cerco em todo o mundo.
Representantes de cerca de 20 países estão hoje reunidos em Vancouver numa conferência organizada pelos Estados Unidos e Canadá para se discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. A conferência vai analisar meios de se melhor aplicar as sanções já acordadas à Coreia do Norte para se impedir este país de evitar as medidas aplicadas pelas Nações Unidas. O diretor de planeamento do Departamento de Estado americano, Brian Hook, disse que os diplomatas presentes querem também mostrar que há vias diplomáticas para se resolver a questão, enquanto uma outra entidade americana disse que na conferência não será discutida qualquer opção militar.
Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, respectivamente, manifestaram hoje a esperança de que o diálogo entre as duas Coreias leve à mudança naquilo que descreveram de comportamento destrutivo da Coreia do Norte. A Casa Branca disse que os dois líderes falaram hoje pelo telefone, acrescentando que o presidente Trump reafirmou a intenção do seu governo de manter a máxima pressão sobre a Coreia do Norte.
Forças militares da Nigéria libertaram 244 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo islamita Boko Haram, depois de terem passado por um processo de reabilitação. O grupo libertado, do qual fazem também parte mulheres e crianças, ficará agora a cargo do governador do estado de Bor, numa das áreas do país mais afetadas pela violência motivada pelo extremismo islâmico.
Pelo menos 5 pessoas morreram e 45 ficaram feridas após a explosão nesta terça-feira de um morteiro no mercado central na província de Faryab, no norte do Afeganistão. O ataque foi lançado a partir de uma zona próxima controlada pelos talibãs, no momento em que centenas de camponeses faziam suas compras, confirmou a agência EFE, o porta-voz do governo provincial, Javid Baidar. Um membro da polícia que pediu anonimato disse que o estado de saúde de alguns feridos é crítico.
O Papa Francisco disse hoje no Chile ser justo pedir perdão e que sente dor e vergonha diante do dano irreparável causado às crianças vítimas de abusos sexuais. Na sede do governo chileno, onde se reuniu com o presidente do país, Michel Bachelet, O pontífice pediu que se escutem os desempregados, os povos indígenas, os imigrantes, os jovens, os idosos e as crianças. As palavras do Papa foram recebidas com aplauso pelas cerca de 700 pessoas reunidas no pátio do Palácio. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pois, como ouviram no nosso noticiário, a organização não-governamental Freedom House, sediada aqui em Washington, publicou hoje o seu relatório anual sobre a liberdade global e diz que Angola continua a integrar o grupo de países não-livres. Mayra de la Saleta.
O documento fez referência à subida ao poder do novo presidente João Lourenço, afirmando que este fez enfraquecer o controle da família do seu predecessor, mas citamos, resta saber se as decisões foram um esforço sério para acabar com a corrupção endémica e aliviar as restrições à política, aos meios de comunicação e à sociedade civil. Fim de citação. O documento questiona se o novo presidente angolano vai combater a corrupção de forma abrangente ou se simplesmente irá consolidar o seu próprio controlo do poder e da riqueza pública. No que diz respeito aos restantes países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe continuam no grupo dos países livres, enquanto Moçambique é considerado parcialmente livre. Quanto ao Brasil e Portugal, estão inseridos no grupo de países livres. A Freedom House considerou no seu relatório que a democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo, uma crise que se intensificou à medida que os padrões democráticos na América corroem a um ritmo acelerado.
Era a Mayra de la Saleta. Entretanto, o Álvaro Lugero de Andrade foi buscar reação junto de Teixeira Cândido, presidente do Sindicato de Jornalistas Angolanos.
Bom, nós entendemos que, de facto, é uma medida razoável, sensata, no sentido de que todos nós jornalistas, e o sindicato em particular, está expectante em relação a medidas reformistas ou que as reformas que são necessárias no setor da comunicação social, como sabem, que é chave para o amadurecimento da democracia que a Angola tanto persegue. A nossa expectativa é que o Presidente da República não só incentive a abertura de acesso às fontes de informação, uma interação mais saudável entre os jornalistas e as entidades públicas, por um lado. Por outro lado, também estamos expectantes que o Presidente da República consiga, na realidade, promover a revisão do pacote legislativo da comunicação social, que tem merecido da nossa parte as maiores críticas por razões objetivas, como sendo as dificuldades que se têm para se constituir órgãos de comunicação social, sobretudo em particular, melhor dito, as rádios, que nós estamos à espera que o Presidente consiga, na realidade, rever este pacote legislativo que foi aprovado em 2017, no sentido de promover maior acesso dos cidadãos à informação. Como sabem, em Angola, há menos de 70 mil pessoas leem jornais diariamente. Só 5 províncias das 18 é que têm mais do que uma rádio. Todas as outras, há 42 anos, continuam a ouvir a Rádio Nacional de Angola.
E a nível da sociedade, espera-se também que noutros setores haja uma maior liberdade, como diz a Freedom House?
Sim, essa é a expectativa geral. Vamos sentindo, mas esperamos que essa promoção seja total, não é? Vamos sentindo já algum desanuviamento. As pessoas mais à vontade, pelo menos as pessoas estão mais à vontade, e vamos esperar que ao longo destes 5 anos de consulado do Presidente João Lourenço se concretize efetivamente ou se efetiva a liberdade de expressão e, consequentemente, também a liberdade de imprensa.
Era Cândido Teixeira, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Vamos agora para uma situação trágica na província do Cunene. Há fome. Uma delegação da Casa CEE que visitou o local disse que há mesmo gente a morrer. Teodoro Albano.
Desolada é assim que saiu a delegação da Casa CE integrada pelos secretários provinciais da coligação da Willa e Cunene, que constatou a situação de fome que se abate sobre as comunidades do município do Coroca, na província angolana do Cunene. O secretário provincial da Casa CE na Willa, Serapim Simeão, disse ser lamentável que num país potencialmente com recursos haja regiões com gente a padecer de fome, como é o caso do município do Coroca. Serafim Simeão, perante o que viu, apelou ao Presidente da República a deslocar-se ao Coroca para constatar a situação de penúria daquela população.
O Presidente João Lourenço disse que conhece o país, mas nós convidamos o Presidente João Lourenço que venha ao Coroca pessoalmente para assistir em loco o sofrimento deste povo nas profundezas de Angola, porque não basta receber relatórios, governar significa servir, e servir tem que fazer de maneira aperfeiçoada para que...
O assunto é tão grave que a coligação pretende levar à Assembleia Nacional por via da sua bancada parlamentar.
Depois de aquilo que vimos, nós vamos fazer agora um relatório para a nossa bancada parlamentar, para ver se juntos consigamos pressionar ainda mais o governo a instaurar aqui um inquérito aqui nesta região.
Uma campanha de recolha, sobretudo de bens alimentares, a decorrer até 28 do corrente mês, foi lançada na região pela Casa CE com o propósito de acudir à situação. O município do Coroca está entre aqueles que, no sul de Angola, vivem uma situação de profunda escassez de água, com grande impacto na vida das populações locais que dependem da agricultura e da pastorícia. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O ministro da Comunicação Social, João Melo, disse hoje que os jornalistas poderão passar a poder sentar-se nas galerias da Assembleia Nacional para cobrirem as sessões parlamentares. Isto parece disputar um confronto que se avizinhava depois do Sindicato de Jornalistas ter apelado a um boicote em protesto contra a limitação e condições de trabalho na sede do Parlamento. O sindicato convocou para amanhã uma conferência de imprensa para anunciar a sua decisão, se continua ou não o boicote ao Parlamento. O Manuel José foi buscar reação entre deputados da oposição. Manuel.
Alguns deputados mostram-se solidários com os jornalistas. É o caso do líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.
Aquela salinha improvisada no rechão, aquela salinha é um engodo, aquilo não é correto. Porque muitas vezes a emissão da sala chega à sala dos jornalistas com censura. A prova disso é que nós fizemos protestos contra determinadas circunstâncias na sala, nomeadamente o ex-presidente da República, e os senhores na salinha não viram. Significa que em espaço de um minuto e meio, é o tempo que leva, de uma regi para outra e de uma para outra, aquilo tem quatro regis, a cortar o que não interessa. Uma situação destas não pode ser de maneira nenhuma apoiada. E nós, aqui, fazemos voz convosco para que a Assembleia Nacional, no seu aspecto administrativo, tenha a coragem de acabar com isso.
Outro deputado que também é jornalista, Makutan Kondo.
Quanto ao sistema que há lá no Parlamento, eu não entendo. É exatamente sinal de ditadura, sinal de falta de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Como é que representantes do povo, que defende o povo, que trata do assunto do povo, e o povo não pode ter acesso a este assunto? Eu não entendo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A confirmação de matrículas e as matrículas nas escolas de Luanda no ano letivo 2018 não têm sido gratuitas, tal como tinha anunciado em novembro último o diretor do Gabinete de Educação, André Soma. A agravante é que, além das escolas cobrarem as confirmações, cobram-se também com bastante intensidade as vagas para quem quer pela primeira vez ingressar no ensino médio. A denúncia vem do movimento dos estudantes angolanos, MEA, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
Os candidatos a uma vaga para o ensino médio estão a ser cobrados os 60 a 100 mil kwanzas nas direções das escolas em Luanda, que corresponde a $500 no câmbio oficial. Segundo o movimento dos estudantes angolanos MEA, o cenário é igual em todo o país, tal como denuncia Francisco Vitoriano Teixeira, porta-voz do movimento dos estudantes angolanos. Para o MEA, as escolas mais caras são as do centro da cidade, dentre elas o Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, e o Instituto Médio Industrial de Luanda, Macarengo.
As escolas vão cobrando matrículas, só para teres uma ideia. Hoje, uma das escolas mais caras é o IMEL, paga 90 mil kwanzas, 100 mil kwanzas. O Macarengo está aí a 70, 80 mil quantas para as pessoas terem acesso. Por exemplo, aqui na periferia, Cazenga, Diana, em direção à escola vão vendendo as vagas a 50 ou a 60 mil quantas. Não há por parte do governo uma fiscalização eficaz. Em título de exemplo, eu vou tentar explicar-te. Por exemplo, o nível do Zango 2 não cobrou a inscrição para os candidatos. Já o nível do Zango 4 cobrou 300 contas por cada estudante. Então, isso já revela a desorganização, a falta de interesse, a falta de fiscalização eficaz por parte da Direção Provincial da Educação de Luanda. Não mudou nada, o cenário é o mesmo. A situação parece que agravou um bocadinho mais por falta de fiscalização e de interesse por parte da Direção Provincial da Educação.
A avó ouviu o encarregado que na tentativa de matricular seu educando lhe foi cobrado 50 mil kwanzas, ou seja, 250 dólares, numa escola do Zango. Que, para ele, caso não consiga este valor, o seu filho vai ficar mais um ano sem estudar.
Vão ter que pagar, eles ficam um ano em casa esperando a oportunidade do próximo ano, que eventualmente será a mesma coisa.
O porta-voz do Movimento dos Estudantes Angolanos Meia defende a reestruturação do sistema de ensino em Luanda, começando mesmo com a exoneração do diretor provincial da educação em Luanda, André Soma.
André Soma fez a sua parte, contribuiu, mas já vai há muito tempo que está aí estagnado. A educação está tirada da sua sorte. Mas, há necessidade por parte do governo. Verdadeiramente, há interesse por parte das pessoas que nos governam em melhorar o setor da educação. Aqui em Luanda, já penso que já devíamos mexer no Dr. André Soma e trazer um outro cidadão, um outro camarada, um outro indivíduo, um outro angolano, com novas ideias para dinamizar o setor da educação.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou este fim de semana que vai encontrar-se com o presidente angolano dentro de duas semanas, durante o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Ele salientou que não há nenhum problema político entre os dois países. Mas há, contudo, um problema que ensombra tudo. É o caso em tribunal português contra o ex-vice-presidente, Manuel Vicente, acusado de subornar um magistrado português. Venâncio Rodrigues.
Referindo-se ao processo da justiça portuguesa que envolve o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, o primeiro-ministro português assegurou que não há nenhum problema entre Portugal e Angola, dos pontos de vista económico e político. Contudo, reconheceu haver uma questão que transcende o poder político e não diz respeito ao presidente da República, ao governo ou à Assembleia da República, mas de exclusiva responsabilidade das autoridades judiciárias. António Costa recusou pronunciar-se sobre se as autoridades judiciárias portuguesas deveriam transferir o processo que envolve Manuel Vicente para Angola, invocando o princípio da separação de poderes. Entretanto, o advogado Pedro Capracata admite que possa haver uma solução política para o caso Manuel Vicente.
Em última instância, acabam por vencer e a solução vai encontrar uma solução política. O poder judicial vai acabar por ceder e encontrar um meio termo e acabam por ajudar o processo. Ainda que a solução judicial venha para fazer, não afetará a possível relação entre Angola e Portugal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone é João Santa Rita nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora chamamos já a atenção para Moçambique. Temos uma reportagem sobre um novo ataque na província de Cabo Delgado. Há pelo menos 2 mortos. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, neste momento, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital. E não se esqueça, estamos também na internet www.voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, e por que não um vídeo ou uma foto, pois faça-o pelo WhatsApp. 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Benguela há uma crise na construção civil. Mais de 30 empresas fecharam as portas nos últimos anos e quase 20 mil trabalhadores perderam os seus empregos. Agora, o sindicato e os empresários locais esperam que se faça cumprir a promessa de concursos públicos para as empreitadas. Isto porque, dizem alguns, as obras eram anteriormente entregues por conveniência do governador. O João Marques tem a reportagem.
Duas fábricas de cimento, com poucos trabalhadores, e três empresas chinesas. São as referências do momento num mercado que contava com 47 firmas, maioritariamente locais. A Voz da América, o secretário-geral do Sindicato da Construção e Habitação, Albano Calei, sublinha que o movimento de hoje é insuficiente para disfarçar a crise.
No balanço que nós fizemos, depois do encerramento dos projetos da Odebrecht, perdemos quase 20 mil trabalhadores para o desemprego. Com a nova política, esperamos que alguns setores venham retomar as suas atividades. É lamentável, porque a juventude está, naturalmente, toda ela abandonada. E enquanto o setor da construção civil continuar como está, haverá muita dificuldade para a juventude conseguir emprego.
A espera que a lei seja cumprida, conforme exige o presidente João Lourenço, que defende a realização de concursos, o construtor Osvaldo Santos critica a postura dos governantes que passaram por Benguela.
Quem distribuía as obras? Era o governador, não era o concurso público, nem eram as obras públicas. Daí é que muita gente deixou de fazer parte desse concurso, porque havia uma certa relutância da parte do governo em entregar aquelas que tinham melhor pendor tivesse. Aqui em Benguela fecharam quase 32 empresas de construção civil. Se houver 3 ou 4 é muito. O resto fechou tudo, porque não vamos suportar o Estado pagar impostos. Nós pagamos impostos durante 3 anos, sem obter qualquer lucro do Estado. E mesmo assim há uma dívida pública que vem do tempo do antigo governador Armando da Cruz Neto, que o governador seguinte não pagou nenhuma dívida das obras. E nós empatamos o nosso dinheiro, não foi dinheiro do Estado, não. Ele pediu encarecidamente para apoio à governação que nós fôssemos o nosso dinheiro. Depois queimasse a resolver, até hoje.
Com o orçamento para 2018 em discussão, a Voz da América procurou conhecer os procedimentos para as empreitadas, mas não teve sucesso na tentativa de contacto com a responsável para a área técnica e de infraestruturas do governo de Benguela, Jandira Ribeiro. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchan no Campeonato Africano das Nações em Marrocos. Só para jogadores que jogam nos seus próprios países, Angola está a jogar neste momento com Burkina Faso. É um jogo do grupo D. Ontem, em conferência de imprensa, o capitão da equipa angolana, Joba, reconheceu que o Burkina Faso é uma equipa poderosa. Joba fez ainda notar o facto de Angola se fazer representar por uma seleção jovem, com muitos jogadores que não tiveram ainda a oportunidade de representar a equipa principal. Os palancas negras estão no grupo D, com os Camarões, Congo, Brazzaville e, claro está, o Burkina Faso. Recorde-se que em 2011 Angola foi finalista desta competição, em 2016 ficou-se pela fase de grupos. Com os jogos de hoje termina a primeira jornada da fase de grupos, 4 grupos, portanto. Ontem no grupo C, a Líbia venceu facilmente a Guiné Equatorial, 3-0, Nigéria e Ruanda empataram a 0 golos. Vamos para Portugal, onde a Liga Portuguesa de Futebol vai efetuar hoje uma reunião de emergência com o Estoril e demais entidades competentes, depois de ontem o jogo com o Futebol Clube do Porto ter sido suspenso ao intervalo. O comandante das Forças de Segurança presentes ao encontro considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da segunda parte. Ainda de acordo com o comunicado, a Liga vai agendar uma reunião de ambas as partes, que decorrerá ainda durante o dia 2, sendo ainda desconhecida a data para a realização da segunda metade do encontro. O jogo foi interrompido ao intervalo após a retirada de adeptos de uma bancada devido a problemas de segurança estruturais e de bancada ter aberto fissuras. Ao intervalo, o Estoril vencia por 1-0. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, frente a frente, o campeão e o vice-campeão Cleveland Cavaliers recebeu o Golden State, perdeu por 10 pontos, 118-108. Campeões a ganharem, portanto, Cleveland mantém-se, no entanto, em terceiro lugar na Conferência Leste, agora com 26 vitórias e 17 derrotas. Golden State está em primeiro na Liga Oeste, 36 vitórias e 9 derrotas. A salientar ontem a derrota do segundo classificado da Conferência Leste, o Toronto, perdeu em Filadélfia 117-111. O segundo classificado da Zona Oeste, o Houston Rockets, também perdeu em Los Angeles com o Los Angeles Clippers, 113-102. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, perdeu com o Milwaukee, 104-95. Como ouviram no início do programa, a organização não-governamental Freedom House emitiu o seu relatório anual sobre a liberdade do mundo. Entre os PALOPs, Angola é o único país não livre. A Guiné-Bissau continua a ser um país parcialmente livre, mas caiu 10 pontos na classificação. De Bissau temos a reação com Lassana Kassama.
Bakar Camará, jornalista e editor da Rádio Pública Guineense, concorda com o relatório da ONG Freedom House, que coloca a Guiné-Bissau entre 29 estados que registaram, citamos, um dramático declínio de liberdade nos últimos 10 anos. O jornalista guineense associa este indicador às ameaças e pressões políticas contra os profissionais e órgãos da comunicação social.
Houve uma interferência constante nos órgãos do meio social. E também os órgãos de comunicação social foram alvos de fortes ataques por parte da classe política, não obstante a existência de uma legislação que permite uma responsabilização dos profissionais da comunicação social. Mas não se resistiu a essa atitude da parte da classe política.
Para o jornalista Bakar Camará, é possível inverter este quadro, mas observando alguns condicionantes.
Isso pode ser... Desde que os atores políticos pretendem, ou então a própria classe política esteja mais unida, mais coesa para lutar pela sua emancipação.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Na segunda meia hora chamamos também já a atenção para notícias vindas de Moçambique sobre mais um ataque na província de Cabo Delgado. E agora vamos para a música. Morreu ontem em Londres Dolores O'Riordan, cantora da banda irlandesa Cranberries, que durante a década dos anos de 90 teve grandes sucessos à escala mundial. A cantora morreu em Londres, onde se encontrava para uma gravação. Tinha 46 anos de idade. Ficamos aqui com um dos grandes sucessos dos Cranberries, Dreams.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 16 de janeiro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 2 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, hoje a democracia está sob ataque e recuo em todo o mundo, diz o relatório da organização não-governamental Freedom House. Representantes de cerca de 20 países estão hoje reunidos em Vancouver, numa reunião organizada pelos Estados Unidos e Canadá para discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, em Climalo na Zambésia com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia e na Guiné-Bissau com a Pijigidi Capital FM, isto na capital Bissau, mas também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sintia Oku, isto em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet no endereço www.voaportugues.com. A mesma referência para o Facebook, Instagram, Snapchat e outras redes sociais. Também pode acompanhar-nos no WhatsApp através do +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Alfredo Tavares Santos. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. É mais um dia frio. João Santarita, boa tarde. As notícias.
A democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo, uma crise que se intensificou à medida que os padrões democráticos da América revelam um declínio a um ritmo acelerado, disse hoje a organização não-governamental Freedom House. No seu relatório Liberdade no Mundo 2018, a organização diz que em 2017, 71 países sofreram uma redução do respeito pelos direitos políticos e liberdades civis, enquanto apenas 35 países registaram melhorias. O relatório indica que a China e a Rússia aproveitaram o recuo das democracias ocidentais, como os Estados Unidos, para, citamos, aumentar a repressão em casa e exportar a sua influência maligna para outros países.
Representantes de cerca de 20 países estão hoje reunidos em Vancouver, numa reunião organizada pelos Estados Unidos e Canadá, para se discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. A conferência vai analisar meios de se melhorar, ou melhor se aplicar as sanções já acordadas à Coreia do Norte para se impedir que este país aplique medidas das Nações Unidas. O diretor de planeamento do Departamento de Estado americano, Brian Hook, disse que os diplomatas presentes querem também mostrar que há vias diplomáticas para resolver a questão, enquanto uma outra entidade disse que na conferência não será discutida qualquer ação militar, ou melhor, qualquer opção militar.
Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, manifestaram hoje a esperança que o diálogo entre as duas Coreias leva à mudança naquilo que descreveram de comportamento destrutivo da Coreia do Norte. A Casa Branca disse que os dois líderes falaram pelo telefone, acrescentando que o presidente Trump reafirmou a intenção do seu governo manter a máxima pressão sobre a Coreia do Norte.
As forças militares da Nigéria libertaram 244 pessoas suspeitas de pertencer ao grupo islamita Boko Haram, depois de terem passado por um processo de reabilitação. O grupo libertado, do qual também fazem parte mulheres e crianças, ficará agora a cargo do governador do estado de Borno, uma das áreas do país mais afetadas pela violência motivada pelo extremismo islâmico. Apesar de a libertação de pessoas alegadamente ligadas ao Boko Haram serem frequentes, o número de 244 é o maior de que há registro. Tendo em conta a influência que o grupo extremista ainda tem no país, as forças militares nigerianas estão a ser alvo de críticas, temendo-se repercussões que estas libertações podem ter.
Pelo menos 5 pessoas morreram, 45 outras ficaram feridas após a explosão nesta terça-feira de um morteiro no mercado central na província de Faryab, no norte do Afeganistão. O ataque foi lançado a partir de uma zona próxima controlada pelos talibãs, no momento em que centenas de camponeses faziam as suas compras, confirmou a agência EFE, porta-voz do governo provincial Javid Baidar. Um membro da polícia que pediu anonimato disse que o estado de saúde de alguns feridos é crítico.
Duas pessoas foram mortas na madrugada desta sexta-feira no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, vítimas de um ataque de homens armados. As autoridades moçambicanas acreditam que os ataques são motivados pelo fundamentalismo islâmico, reporta William Mopote.
O ataque aconteceu numa aldeia próxima do distrito de Palma, região que está atualmente no mapa dos maiores investimentos de multinacionais que investem no setor do gás natural. O porta-voz do Comando-Geral da PRM, Inácio Dina, confirmou o ataque em conferência de imprensa em Maputo.
Numa aldeia com o nome Ngoka, há referência de ter também havido uma ação inimiga em que duas pessoas perderam a vida, uma das quais é um técnico de medicina, portanto, do centro de saúde local, e uma cidadã que, por sinal, era esposa de um agente econômico. Feriram a um ou outro e, portanto, vandalizaram algumas infraestruturas, nomeadamente o centro de saúde, retiraram alguns medicamentos e alguns bens alimentícios. Há indicação também de terem se apoderado de uma viatura e de motorizadas.
Com o ataque de hoje, sobe para 7 o número de civis mortos nos últimos 3 dias, na sequência de ataques que se admitem ser protagonizados por grupos de radicais islâmicos. A polícia diz ter lançado uma ofensiva um pouco por todas as províncias do norte do país para caçar os autores dos ataques.
O esforço nesse momento está sendo feito a toda a dimensão da província, em coordenação tanto com as províncias circunvizinhas, que é para permitir que não se dê espaço possível, tanto de fuga, a esses homens que organizaram os atos.
Ontem, a polícia moçambicana e a sua congênero do vizinho Tanzânia assinaram um acordo que estabelece, dentre outros aspectos, a cooperação no combate ao terrorismo e crimes transfronteiriços. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, reportando sobre este ataque em Nangade, em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Continuamos a reportar sobre o norte de Moçambique, concretamente Nampula, onde a Rádio Encontro diz que foi ameaçada por cobrir as eleições. Há momentos conversei com o padre Bem-vindo Tapua, que é o diretor daquela rádio, que conta o que de facto aconteceu.
O que aconteceu é, dizer assim, estamos falando de ameaça. Como é que procedeu-se? Ligou-se para colegas nossos de uma outra rádio católica e ligando para essa pessoa para que nos fizesse chegar a inquietação de um partido no poder, sobre as denúncias que nós fizemos e outras irregularidades em torno do processo eleitoral. Antes era a preparação, depois agora a campanha. Então, fizeram-nos chegar, ver que tal partido estava um pouco preocupada, incomodada, porque nós estamos a dificultar a realização de suas atividades. E então, a ameaça em que consistiu? Foi de dizer qual é melhor de comunicar a eles, a nós da rádio, ou não façam campanha, é melhor não fazer campanha, ou não podem falar mal de nós. Mas nós não falamos mal de ninguém, só estamos a falar, a denunciar atitudes antidemocráticas. Daí então, os que talvez tentem a ser afetados é que começam a reagir. O que é que nós denunciamos assim exatamente, entre outras coisas? Tivemos a informação a partir de Mucumburi, Malema, são distritos e alguns distritos também da província, e 50 membros cidadãos foram inscritos para vir à cidade de Nampula, ao município de Nampula, primeiro apoiar o candidato, aí não havia problema. O problema surge quando dizem que vão votar, e temos pessoas concretas. E eu, recentemente, ontem estava a chegar, vindo de Malema, fui fazer um trabalho, e de fato alguém testemunhou uma criança, quando disse, olha, minha mãe foi a Nampula, e eu não sabia quando é que ela vinha, quando eu fui lá procurar saber. Disseram que, olha, ela foi lá votar.
O padre Bem-vindo Tapua, diretor da rádio, comunitária Encontro em Nampula, uma rádio que foi ameaçada por um partido político, segundo ele próprio explicou. Esta ameaça preocupa o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, que para já condena a ação. Citoy Lucek.
Nós, como MISA Moçambique, recebemos com preocupação, digamos, a denúncia da Rádio Encontro sobre, digamos, a intimidação por parte de alguns partidos políticos, sobretudo o partido no poder, a Frelimo, pelo fato desta rádio estar a anunciar algo que não, digamos, não seja do seu inteiro agrado, como se fosse algo que direto ou indiretamente prejudica aquilo que é aquela formação política. E lamentamos esta ameaça, porque julgamos que esta intimidação vai também contra, digamos, aquilo que é os princípios, digamos, de direito à informação. Também é uma questão de, digamos, ameaça aos órgãos de informação, e num Estado que se diz democrático não se pode permitir situações dessas em que instituições de partidárias vão a seu belo prazer ameaçando os órgãos de comunicação social. E nós queremos condenar esta situação perpetrada pelo partido no poder, e queremos incentivar a Rádio Encontro a continuar a dar o seu máximo na divulgação da informação que acha pertinente para o consumo público, porque é o seu papel, é a sua missão, enquanto órgão de comunicação social, e desencorajar aos partidos, tanto partidos políticos e outras organizações não governamentais, governamentais, para que deixem de estar em situações de ameaças e intimidação a jornalistas e também aos órgãos de comunicação social.
Lucek, ou melhor, Sutei Lucek, que é coordenador do MISA, Instituto de Comunicação Social da África Austral, em Nampula. 12 horas e 42 minutos, Voz América em português a transmitir a partir de Washington. A democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo, uma crise que se intensificou à medida que os padrões democráticos da América recuam a um ritmo acelerado, revela nesta terça-feira a organização não-governamental Freedom House, com sede aqui em Washington. No seu relatório Liberdade no Mundo 2018, a Freedom House diz que 2017 foi o 12º ano consecutivo de declínio da liberdade global. Entre os países lusófonos, Angola está colocado como país em observação, particularmente o novo governo de João Lourenço. A Freedom House destaca que Lourenço começou a desmantelar a estrutura de poder familiar criada pelo seu antecessor José Eduardo Santos, que esteve no poder por 38 anos e que continua líder do partido, mas questiona se o presidente vai combater a corrupção de forma abrangente ou se simplesmente irá consolidar o seu próprio controle do poder e da riqueza pública. Por seu lado, a Guiné-Bissau perdeu 10 pontos na classificação da Freedom House, mas continua a integrar o grupo dos países parcialmente livres. Os demais países de língua portuguesa não têm referência especial no relatório, mas Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal continuam no grupo dos países livres, enquanto Moçambique é considerado de parcialmente livre. Na Guiné-Bissau, o nosso correspondente Lassana Kassamá tem reações à dramática queda do país, que, no entanto, continua entre os chamados parcialmente livres.
Bakar Camará, jornalista e editor da Rádio Pública Guineense, concorda com o relatório da ONG Freedom House, que coloca a Guiné-Bissau entre 29 estados que registaram, citamos, um dramático declínio de liberdade nos últimos 10 anos. O jornalista guineense associa este indicador às ameaças e pressões políticas contra os profissionais e órgãos da comunicação social.
Houve uma interferência constante nos órgãos de comunicação social. E também os órgãos de comunicação social foram alvos de fortes ataques por parte da classe política, não obstante a existência de uma legislação que permite uma responsabilização dos profissionais da comunicação social. Mas não se resistiu a essa atitude da parte da classe política.
Para o jornalista Baca Camará, é possível inverter este quadro, mas observando alguns condicionantes.
Isso pode ser desde que os atores políticos pretendem, ou então a própria classe política esteja mais unida, mais coesa para lutar pela sua emancipação.
Quem também reagiu ao relatório é o ativista cívico Lesmes Monteiro.
Temos que ser realísticos para constatar que os detentores de poder não fizeram muita coisa nos últimos 10 anos para inverter a tendência, isto é, depois da abertura política no país. Se fizermos um conto geral, vamos ver a existência de golpes de Estado, assassinatos dos detentores de poder, inclusive de um Presidente da República. Então, são muitos aspectos que concorrem para que o país tenha uma apreciação, uma avaliação negativa neste aspecto.
Todavia, associando o relatório ao atual momento político, Lesmes Monteiro acredita na mudança do presente quadro sobre as liberdades cívicas e políticas na Guiné-Bissau.
Deve haver uma vontade política dos decisores, principalmente quando estamos a falar disso, estamos a falar, por exemplo, do Presidente da República, porque estamos num contexto de crise político-institucional que provocou o bloqueio das instituições do Estado há vários 2 anos. Um Estado que não tem um governo funcional, um Estado que não tem uma Assembleia funcional, um Estado que tem o aparelho judiciário corrompido, não se pode dar ao luxo de dizer que é um Estado no verdadeiro sentido do termo.
Relatório da ONG Freedom House sobre liberdades civis, analisado pelos ativistas e jornalistas guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O Lassana Kassamá em reação na Guiné-Bissau ao relatório da Freedom House. Na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República, José Mário Vaz, acabou de emitir o decreto presidencial que exonera o Primeiro-Ministro Omar El-Mokhtar Sissoko Embalo, uma exoneração a pedido deste, e que coloca o país numa fase de negociações políticas com vista à nomeação de um novo chefe do governo. Retornamos à questão da liberdade no mundo. A nível mundial, a Freedom House diz que a China, a Rússia e a Coreia do Norte, entre outros países, colocam a estabilidade global em maior risco. Há sinais de progresso e desenvolvimento global noutras regiões, incluindo América Latina e África. Estados Unidos dão sinais de declínio e agora o Zimbábue é um país a seguir em 2018. Álvaro Lugero Andrade.
Democracia em declínio e sob assalto em todo o mundo. É o que diz o novo relatório da Freedom House, que rastreia as liberdades civis e outras liberdades democráticas em 195 países.
For the 12th consecutive year, freedom was on the decline.
Pelo 12º ano consecutivo, a liberdade está em declínio em todo o mundo. E por isso, queremos dizer que em 2017, o número de países que apresentaram recuo da liberdade foi superior aos que apresentaram melhorias, disse Ark Paginton, analista da Freedom House. Nesse grupo estão os Estados Unidos, onde uma pesquisa contínua sobre a intromissão russa na eleição de 2016 enfraqueceu o Estado do país como modelo para a democracia. As campanhas de desinformação da Rússia em todas as eleições europeias também foram citadas como sendo um fator que minou as normas democráticas em todo o mundo. Em países como a China, os especialistas veem um padrão de intensificação da repressão e da censura sob a liderança de Xi Jinping. O êxodo em massa de muçulmanos Rohingya de Myanmar, antiga Birmânia, para Bangladesh, reflete uma agudização da crise humanitária que muitos, entre eles os Estados Unidos, chamam de limpeza étnica, continua o relatório. No Zimbábue, após o afastamento do presidente Robert Mugabe, os especialistas expressaram um otimismo cauteloso acerca do futuro político do país. O Zimbábue caiu na nossa pontuação de 2017, principalmente porque o presidente Mugabe foi pressionado por meios não democráticos e foi afastado também por meios não democráticos. Esperamos agora que algumas das promessas feitas, como a reforma e a liberalização do país, bem como a realização de eleições democráticas e justas no próximo ano, sejam cumpridas, disse Ark Paginton. Na América do Sul e Central, há sinais de melhorias, incluindo no México, onde os eleitores vão escolher o novo presidente este ano. No Iraque e no Afeganistão, apesar das guerras em curso, os especialistas da Freedom House admitem que haverá eleições em ambos os países e há sinais de algum progresso no sentido da formação de governos civis. E na sombra dos países vizinhos, China e Coreia do Norte, especialistas veem sinais contínuos de novos desenvolvimentos políticos na Coreia do Sul e em Taiwan.
No meio de um processo em tribunal, militantes do partido de Inácio Lula da Silva, isto no Brasil, lançam uma campanha em várias cidades, uma campanha que é baseada em comitês de defesa da sua candidatura à presidência da República no final deste ano. Patrick Vaz reporta.
Até a data do julgamento do processo do Triplex, em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, previsto para o próximo dia 24 de janeiro, os comitês vão mobilizar e organizar caravanas para acompanhar o julgamento na região sul do país. Uma das apoiadoras desse movimento, a petista Neila Batista, ressalta que o temor é grande.
Olha, no geral, o sentimento é de uma apreensão terrível, né? A gente tem muita clareza e nesses últimos dias, um conjunto maior de juristas, de lideranças nacionais e internacionais, voltam a reafirmar aquilo que a gente sempre diz: não há provas contra o presidente Lula, ele está sendo julgado em face de todo um projeto econômico que quer ver fora toda a possibilidade de alguém na presidência que possa dar um pouco mais de condição de igualdade para a população brasileira.
Apesar do receio de que o ex-presidente acabe condenado e preso, a militância espera por uma reviravolta no processo.
Então, assim, a apreensão é muito grande. A gente tem, de um lado, sabendo que, como já destruíram a Constituição, já julgaram tudo quanto é legislação por baixo de pano, pode dar qualquer resultado, inclusive a prisão. Agora, eles sabem que cometerão um absurdo e colocam em risco a tranquilidade do país. Então, nesse sentido, aqui resta, e nós temos uma expectativa também de esperança, no sentido de que não cometam uma atrocidade com a pessoa, o indivíduo, o militante, o líder, Luiz Inácio Lula da Silva, mas, sobretudo, com o que ele representa para a população brasileira, para a democracia brasileira.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem estado sob pressão de críticos nos Estados Unidos e fora. Dizem, ou melhor, acusam de ser racista após suas declarações sobre o Haiti e nações africanas. Na Suíça, manifestantes querem bloquear a sua participação próxima semana no Fórum Econômico Mundial em Davos. E o primeiro-ministro russo dos negócios estrangeiros, ou melhor, o ministro russo dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov, acusa os Estados Unidos de tentar impor a sua vontade no resto do mundo.
Os métodos que eles прибегают для того, чтобы задерживать своих конкурентов, это методы в большинстве своем достаточно.
Sergei Lavrov, afirmando que ele, Estados Unidos e aliados usam uma série desses métodos, desde a colocação de defesa de mísseis global e sanções unilaterais ao uso extraterritorial de sua legislação ou ameaças para resolver qualquer problema internacional apenas baseado no seu próprio cenário. Numa conferência de imprensa esta semana, concretamente ontem em Moscovo, Lavrov disse que a atual administração americana está na mesma linha que a de Obama e, em algumas áreas, Trump é mais assertivo. Infelizmente, os nossos colegas americanos e seus aliados ainda querem negociar apenas com base na emissão de ultimatos e não querem ouvir as visões de outros centros da política mundial. De facto, eles não querem reconhecer a realidade de um emergente mundo multipolar. A crítica de Lavrov reflete a frustração da esperança russa de Trump ignorar a sua interferência na Ucrânia, diz o analista Peter Eltsov. Ele... citamos, isso revela de facto que eles fizeram maus cálculos e nunca irão compreender até que ponto a separação de poderes neste país é importante. O governo do Burundi propôs recentemente mudanças constitucionais que, entre outras coisas, vai permitir ao presidente Pierre Nkurunziza permanecer no cargo para lá de 2020. Trabalho de Mohamed Issouf é que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Grupos da sociedade civil sustentam que o governo procede à detenção de opositores em antecipação do próximo referendo. Oficialmente, o governo do Burundi proibiu todos os lados de fazerem campanha a favor ou contra as alterações propostas à Constituição. No entanto, grupos da sociedade civil acusam o governo de visar os que suspeitam de apelarem aos eleitores para rejeitarem as alterações. O responsável do Fórum para o Reforço da Sociedade Civil, Viltar de Nishir Imana, sustenta que as pessoas não podem escolher livremente.
Yes, so far there is dozens of people, about 60 people were arrested.
Para já, diz ele, dezenas de pessoas, cerca de 60 foram detidas em muitos locais do país. Isto é um sinal de que o referendo não será honesto, uma vez que os que fazem campanha contra estão a ser detidos. O governo indica que as mudanças se destinam a reforçar e fazer avançar as leis do país após mais de 2 anos de violência política. A violência foi desencadeada em abril de 2015, quando o presidente Nkurunziza anunciou que iria concorrer a um controverso terceiro mandato. Os opositores consideram que ele estava a violar os limites constitucionais do mandato e o acordo de paz que pôs-se a uma guerra civil no Burundi. Agora, os críticos acreditam que Nkurunziza está a manobrar para se manter no poder para além do final do mandato em 2020. Amisi Sultano representa o partido de oposição FNL, que é contra a alteração constitucional e que foi detido a 2 de janeiro. Foi o procurador da província que emitiu o pedido da minha detenção. Fui interrogado e acusado de organizar e dirigir um grupo de sensibilizar as pessoas a votarem contra a alteração constitucional. Fomos acusados de participar numa reunião ilegal destinada a se opor à proposta constitucional. Sultano foi libertado sem acusação 3 dias mais tarde. O porta-voz presidencial Alain Diomede afirmou que o governo está a educar a população sobre as propostas, mas que ninguém está autorizado à aprovação ou à recusa.
The government is explaining to the electorate the content of the constitution.
Neste momento, diz ele, o governo explica ao eleitorado o conteúdo da Constituição e os artigos que podem ser alterados. Não existe campanha de sim ou não. Assim, quando se educa a população a votar não, e a campanha ainda não teve início, está-se a violar a lei. O eleitorado do Burundi vai votar em maio as propostas de alteração constitucional.
E o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o CHAN, o Campeonato Africano das Nações em Marrocos. Só para jogadores que jogam nos seus próprios países, Angola está a jogar neste momento com o Burkina Faso. É um jogo do grupo D. Ontem, em conferência de imprensa, o capitão da equipa angolana, Joba, reconheceu que o Burkina Faso é uma equipa poderosa. Joba fez ainda notar o facto de Angola se fazer representar por uma seleção jovem, com muitos jogadores que não tiveram ainda a oportunidade de representar a equipa principal. Os Palancas Negras estão no grupo D, com os Camarões, Congo, Brazzaville e, claro, está o Burkina Faso. Recorde-se que em 2011 Angola foi finalista desta competição. Em 2016 ficou-se pela fase de grupos. Com os jogos de hoje termina a primeira jornada da fase de grupos, 4 grupos, portanto. Ontem no grupo C, a Líbia venceu facilmente a Guiné Equatorial, 3-0. Nigéria e Ruanda empataram a 0 golos. Vamos para Portugal, onde a Liga Portuguesa de Futebol vai efetuar hoje uma reunião de emergência com o Estoril e demais entidades competentes, depois de ontem o jogo com o Futebol Clube do Porto ter sido suspenso ao intervalo. O comandante das Forças de Segurança presentes ao encontro considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da segunda parte. Ainda de acordo com o comunicado, a Liga vai agendar uma reunião de ambas as partes, que decorrerá ainda durante o dia 2, sendo ainda desconhecida a data para a realização da segunda metade do encontro. O jogo foi...
E no final, a resenha daquilo que a imprensa americana diz no dia 2, o Washington Post destaca a possibilidade de aumentar o encerramento do governo federal devido ao facto do Partido Republicano encarar um acordo de curto prazo entre os gastos do governo. O secretário de Segurança Interna sustenta ter existido interferência da Rússia no sufrágio de 2016, mas que nenhum voto foi alterado. O New York Times destaca para a convocação de Stephen Bannon ter sido chamado por Mueller sobre o inquérito da Rússia. Igualmente neste jornal, a possibilidade de encerramento do governo federal e pergunta sobre quem será responsabilizado. Ponto final, a segunda parte desta emissão vespertina já está aqui nos estúdios de Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Marcamos também o final da transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amácio Miguel e até amanhã. We'll be right back.
edição da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel na VOA Português. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 13:35, aqui em Washington. Lá fora, São Dublá, temperatura de 3 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Steve McQueen. McLean. Temas do dia, a democracia sob ataque em todo o mundo, sustenta a Freedom House. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro foi exonerado. Terça-feira, 16 de janeiro de 2018, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Duas pessoas morreram na madrugada desta terça-feira no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vítimas de mais um ataque de homens armados. As autoridades acreditam que os atacantes são devidos por fundamentalismo islâmico. Lilian Mapote.
O ataque aconteceu numa aldeia próxima do distrito de Palma, região que está atualmente no mapa dos maiores investimentos de multinacionais que investem no setor do gás natural. O porta-voz do Comando-Geral da PRM, Inácio Dina, confirmou o ataque em conferência de imprensa em Maputo.
Numa aldeia com o nome Ngoga, há referência de ter também havido uma ação inimiga em que duas pessoas perderam a vida, uma das quais é um técnico de medicina do Centro de Saúde local e uma cidadã que, por sinal, era esposa de um agente econômico. Feriram a um ou outro e, tanto vandalizaram algumas infraestruturas, nomeadamente o centro de saúde, retiraram alguns medicamentos e alguns bens alimentícios. Há indicação também de terem se apoderado de uma viatura e de motorizadas.
Com o ataque de hoje, sobe para 7 o número de civis mortos nos últimos 3 dias, na sequência de ataques que se admitem ser protagonizados por grupos de radicais islâmicos. A polícia diz ter lançado uma ofensiva um pouco por todas as províncias do norte do país para caçar os autores dos ataques.
O esforço neste momento está sendo feito a toda a dimensão da província, em coordenação tanto com as províncias circunvizinhas, que é para permitir que não se dê espaço possível tanto de fuga a esses homens que organizaram os atos.
Ontem, a polícia moçambicana e a sua congênere do vizinho Tanzânia assinaram um acordo que estabelece, dentre outros aspectos, a cooperação no combate ao terrorismo e crimes transfronteiriços. De Maputo para a Voz da América, William Pote.
Obrigado, William. E uma correção ao nome do nosso técnico que mudou, entretanto, com o início do programa. Ele chama-se Rob McLean. A democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo, uma crise que se intensificou à medida que os padrões democráticos da América recuam a um ritmo acelerado, revelou esta terça-feira a organização não-governamental Freedom House, com sede aqui na cidade de Washington. No relatório Liberdade no Mundo de 2018, a Freedom House indica que 2017 foi o 12º ano consecutivo de declínio na liberdade global. Entre os países lusófonos, Angola está colocada como país em observação, particularmente o novo governo de João Lourenço. A Freedom House destaca que Lourenço começou a desmantelar a estrutura do poder familiar, criada pelo seu antecessor, José Eduardo Santos, que esteve no poder durante 38 anos e continua líder do partido, mas questiona se o presidente vai combater a corrupção de forma abrangente ou, se simplesmente, consolidar o seu próprio controle do poder e da riqueza pública. Por seu lado, a Guiné-Bissau perdeu 10 pontos na classificação da Freedom House, mas continua a integrar o grupo de países parcialmente livres.
Os demais países da língua portuguesa não têm referência especial no relatório, mas Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal continuam no grupo de países livres, enquanto Moçambique é considerado parcialmente livre. Na Guiné-Bissau, o nosso correspondente tem reações à dramática queda do país, que, no entanto, continua entre os chamados parcialmente livres.
Bakar Camará, jornalista e editor da Rádio Pública Guinense, concorda com o relatório da ONG Freedom House, que coloca a Guiné-Bissau entre 29 estados que registaram, citamos, um dramático declínio de liberdade nos últimos 10 anos. O jornalista guinense associa este indicador às ameaças e pressões políticas contra os profissionais e órgãos da comunicação social.
Houve uma interferência constante nos órgãos de comunicação social. E também os órgãos de comunicação social foram alvos de fortes ataques por parte da classe política, não obstante a existência de uma legislação que permite uma responsabilização dos profissionais da comunicação social. Mas não se resistiu a essa atitude da parte da classe política.
Para o jornalista Bakar Camará, é possível inverter este quadro, mas observando alguns condicionantes.
Isso só pode ser vez que os atores políticos pretendem, ou então a própria classe política esteja mais unida, mais coesa para lutar pela sua emancipação.
Quem também reagiu ao relatório é o ativista cívico Lesmes Monteiro.
Temos que ser realísticos para constatar que os detentores de poder não fizeram muita coisa nos últimos 10 anos para inverter a tendência, isto é, depois da abertura política no país. Se fizermos um conto geral, vamos ver a existência de golpes de Estado, assassinatos dos detentores de poder, inclusive de um Presidente da República. Então, são muitos aspectos que concorrem para que o país tenha uma apreciação, uma avaliação negativa neste aspecto.
Todavia, associando o relatório ao atual momento político, Lesmes Monteiro acredita na mudança do presente quadro sobre as liberdades cívicas e políticas na Guiné-Bissau.
Deve haver uma vontade política dos decisores, principalmente quando estamos a falar disso, estamos a falar, por exemplo, do Presidente da República, porque estamos num contexto de crise político-institucional que provocou o bloqueio das instituições do Estado há mais de 2 anos. Um Estado que não tem um governo funcional, um Estado que não tem uma Assembleia funcional, um Estado que tem o aparelho judiciário corrompido, não se pode dar ao luxo de dizer que é um Estado no verdadeiro sentido do termo.
Relatório da ONG Freedom House sobre liberdades civis, analisado pelos ativistas e jornalistas guineenses. Lassen da Cassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassen. Enquanto isto, o Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, acaba de emitir um decreto presidencial que exonera o Primeiro-Ministro Sissoko Embaló, uma exoneração a pedido deste e que coloca o país numa nova fase de negociações políticas, com vista à nomeação do novo chefe do governo. Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Odebrecht vai encaixar quase 115 milhões de euros com a venda da participação de 16,4% na sociedade mineira da Catoca, que explora no leste de Angola a quarta maior mina de diamantes a céu aberto no mundo. A participação de 16,4% do grupo brasileiro, envolvido no escândalo de corrupção no Brasil Lava Jato, será dividida em partes iguais pelos atuais sócios Arrosa e Endiama. O gigante diamantífero russo esclarece em comunicado que o negócio será formalizado entre fevereiro e março. Ainda em Angola, a inflação de dezembro foi de 1,20%, a mais baixa desse mês em 3 anos, cortando a taxa acumulada a 12 meses para 23,77%, revela o Instituto Nacional de Estatística. A taxa mensal de dezembro, um mês em que os preços dispararam influenciados pelas compras sazonais da época natalícia e o aumento da massa monetária em circulação, foi inferior à do mesmo mês de 2016, de 2,04%, e à de 2015, de 1,38%. O consultor IHS Market considera que a evolução da crise da dívida soberana em Moçambique coloca em causa todas as previsões para o país e defende que o reescalonamento dos pagamentos é a única solução viável. Um acordo de reescalonamento dos pagamentos é a única solução a curto prazo para a crise da dívida soberana em Moçambique e deve ser uma solução apoiada pelo Fundo Monetário Internacional, dizem os analistas daquela consultora. Cabo Verde e Guiné-Bissau deverão registrar um crescimento económico acima da média regional e global em 2018, diz o Banco Mundial. A economia guineense deverá crescer este ano 5,2%, acelerando para 5,4% do próximo ano. Cabo Verde viu o crescimento do ano passado revisto em alta de 0,2% percentuais para 3,5%, prevendo o Banco Mundial uma aceleração para 3,6% este ano. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 69,95 dólares, menos 0,44% do que na sessão anterior. Ontem, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros em alta de 0,58% para 70,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Aqui nos Estados Unidos, os próximos 4 dias vão ser marcados por intensas negociações para se tentar impedir o encerramento do governo federal. Estão programadas negociações entre os dois partidos, como nos refere o João de Santa Rita.
É quase que um ritual anual da cena política federal americana. Chega-se ao fim do ano fiscal, ainda não há um acordo para um novo orçamento, pelo que os congressistas resolvem a questão aprovando a continuação do anterior orçamento por algumas semanas, enquanto prosseguem as negociações. Pois o último adiamento termina na sexta-feira e tudo indica que os republicanos que controlam as duas câmaras do governo não vão conseguir alcançar um acordo orçamental, pelo que estão a planear mais um adiamento, um duodécimo, para resolver a questão a curto prazo. Só que a situação se complica porque os republicanos precisam de apoio de democratas, já que dentro do Partido Republicano não há unanimidade sobre as prioridades orçamentais. Mas esse apoio de democratas tornou-se mais difícil depois da contenciosa reunião da semana passada sobre imigração com o presidente Donald Trump. Os democratas querem que qualquer acordo para a continuação do orçamento anterior envolva uma lei dando proteção a imigrantes ilegais que aqui entraram quando eram ainda crianças, trazidos pelos seus pais e que aqui cresceram. Depois da controvérsia gerada após a reunião na quinta-feira, em que o presidente Trump foi citado como tendo usado palavras insultuosas e vulgares para descrever imigrantes de países africanos e do Haiti, a desconfiança e a irritação mútua aumentou. Trump, apoiado por alguns republicanos, disse nunca ter usado as palavras que lhe foram atribuídas. E depois, houve acusações contra o senador democrata Dick Durbin de ter distorcido o que se passou. Isto apesar de alguns outros congressistas que se encontravam na sala terem confirmado as palavras. Fontes que estiveram no encontro disseram ter-se tratado de uma reunião contenciosa, com trocas de palavras ásperas. Num tweet, o presidente Trump acusou Durbin de distorcer o que foi dito no encontro, acrescentando que não pode haver acordos se não houver confiança mútua. Dick Durbin afirmou:
"I don't know that changing the word from whole to house changes the impact which this has."
Não sei se mudar a palavra muda o impacto do que foi dito. Isto é falar pela América, os seus pontos de vista sobre imigração, a sua mensagem ao mundo. E penso que é uma mensagem que é inconsistente com os valores deste país. Eu não penso que a maioria dos americanos concorde com o presidente, quaisquer que tenham sido as palavras usadas. Eu não acredito que a maioria do Partido Republicano concorde com o presidente, qualquer que tenha sido a palavra usada.
I don't believe that a majority of the Republican Party agrees with the president, whichever word is used.
Eram palavras do senador democrata Dick Durbin. Entidades dos dois partidos tinham programado uma reunião para hoje, prevendo-se para amanhã uma reunião de dirigentes partidários democratas e republicanos. Esta noite, os líderes republicanos vão discutir os seus planos com os membros do Congresso do partido. Analistas políticos dizem que a possibilidade do governo federal ter que encerrar parte das suas operações devido à falta de um acordo orçamental é algo que traz perigo eleitoral para os dois partidos. O New York Times, por exemplo, dizia hoje haver divisões dentro do Partido Democrático sobre que posição a tomar nas negociações de hoje à amanhã com os republicanos. Alguns democratas dizem que é um risco eleitoral, particularmente em alguns estados, serem responsabilizados pela falta de um acordo. Para os republicanos, o facto de terem a maioria nas duas câmaras e não conseguirem chegar a um acordo é também um perigo, tendo em conta as eleições legislativas do final do ano. O influente senador republicano Lindsey Graham disse que o presidente Trump sabe que é preciso haver uma solução bipartidária e acrescentou: não se vai alcançar isso com tweets, vai-se alcançar isso com conversações. Todos concordam que é nas conversações de hoje e amanhã que se vai ficar a saber o que vai acontecer, se os departamentos do governo federal reabrem ou não, na segunda-feira.
A Voz da América, desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América em português. E convosco para falar de saúde está a Ana Boer Fisquedas.
E o Márcio Manignais e Miguel.
E vamos então falar de saúde, vamos falar de como uma fruta pode ajudar a combater o cancro e vamos também falar de que as mulheres parecem morrer mais do que os homens após ataques cardíacos. Iremos saber porquê que isso acontece. Vamos então, Amâncio, começar com este fruto, mirtilho, talvez não muito conhecido nas nossas paragens, portanto parece assim uma... Como é que é? Um moranguinho pequenino, escurinho, não é? Assim, um azul muito bem forte, ou roxo muito forte. E que um novo estudo diz que pode ajudar a combater o cancro.
E que em inglês diz-se que é blueberry.
Blueberry, exatamente.
É verdade. Para muitos cancros, a radiação é uma das formas mais comuns de tratamento. Mas esta terapia, ao destruir células malignas, também atinge as células saudáveis ao redor.
E o John Fong, que liderou uma equipa da Universidade de Missouri que estuda formas de minimizar esse impacto, diz que os cientistas sabiam que o reverastrol, que é um composto que pode ser encontrado nas uvas vermelhas e também no vinho tinto, torna as células do cancro mais responsivas à radioterapia.
Os mirtilos têm também o composto reverastrol, assim como outros compostos que podem ter bactérias antioxidantes, anti-inflamatórios e antibacterianos.
Usando linhas das células cervicais humanas para imitar o tratamento clínico, os cientistas descobriram que extratos dos mirtilos, plantas blueberries, melhoram a eficácia da radiação.
E este cientista disse que reduzimos a dosagem da radiação, mas não matamos as células de cancro. De facto, melhorámo-las.
A radiação reduziu as células do cancro no estudo em aproximadamente 20%. No grupo de células que apenas receberam extratos dos mirtilhos, tiveram uma redução de 25%, mas a maior redução ocorreu no grupo de células que recebeu a radiação e o extrato, que foi de cerca de 70%.
Fong diz que o mecanismo que torna o extrato de blueberry desses mirtilos muito potente também reduz o crescimento de novas células de cancro.
O extrato do mirtilo, por si só, diz ele, só tem dois efeitos. Um é o de inibir a proliferação e, ao mesmo tempo, promover a morte de células.
E esta equipa de cientistas agora estuda outras frutas e vegetais com potenciais propriedades de combater o cancro.
E vamos então agora falar de ataques cardíacos e de mulheres e de homens em relação a ser tratados após ataques cardíacos. Menos mulheres, dizem eles, morreriam depois de sofrerem ataques cardíacos se recebessem o mesmo tratamento que é dado aos homens, isto segundo um estudo feito por pesquisadores britânicos e suecos.
Cientistas analisaram casos de mais de 180 pacientes suecos, nos 10 anos que sucederam um infarto. Eles descobriram que as mulheres tinham 3 vezes mais chances de perder a vida de um ataque cardíaco no ano seguinte, após terem sofrido um.
Segundo a Fundação Britânica do Coração, os infartos geralmente são, erroneamente, vistos como um problema masculino, mas lembra a Fundação que o número de mulheres que morrem vítimas de doenças cardíacas supera o daquelas que morrem de cancro de mama, por exemplo.
Os pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, e do Instituto Karolinska, da Suécia, analisaram dados no registro sueco online de ataques cardíacos. Com base nessas informações, eles perceberam que as mulheres tinham menos chance de receber tratamento adequado após um infarto que os homens.
O professor Chris Grail, da Universidade de Leeds, que é um dos coautores da pesquisa, diz que há uma concepção equivocada do público em geral e dos profissionais de saúde sobre as características de um paciente cardíaco. Quando pensamos num paciente que sofreu um ataque cardíaco, imaginamos um homem de meia-idade, acima do peso, com diabetes e fumador. Mas esse não é sempre o caso. O infarto, diz ele, afeta uma fatia bem maior da população, incluindo mulheres.
Mas esses cientistas estudaram mais. Eles revelam ainda que as mulheres correm mais risco de sofrerem de outras doenças, como diabetes e pressão alta, mas isso não explica por completo a diferença na proporção de mortes.
Para os cientistas, a diferença na mortalidade e no tratamento médico entre homens e mulheres pode ser ainda maior em outros países, onde há mais casos de problemas cardíacos e uma maior variação nos serviços de saúde.
O cientista Gell diz que a Suécia é líder em serviço de saúde de qualidade, com uma das menores taxas de mortalidade por ataque cardíaco. E mesmo assim, ainda vemos disparidades nos tratamentos entre homens e mulheres.
Jeremy Pearson, que é um professor do Instituto Britânico do Coração, afirma que os achados da pesquisa são preocupantes.
Nós precisamos urgentemente de ter consciência deste problema, que pode ser facilmente corrigido. Ao conseguir que mais mulheres tenham tratamento adequado, estaremos ajudando a evitar que famílias passem pela dor de perder entes queridos por problemas cardíacos, diz este cientista, o professor Jeremy Pearson.
E com estas declarações deste professor do Instituto Britânico Coração, vamos despedir-nos. Estivemos aqui a falar de saúde, hoje falamos de mirtilhos e cancro e falamos também de doenças cardíacas e o tratamento que é dado a homens e mulheres, que parece ser ligeiramente diferente.
Há discriminação, de facto.
E pronto, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço da Ana Boedfish Guedes.
E do Amães Simaninho Nays Miguel.
E vamos ficar agora com a brasileira Mariana de Moraes em Vai e Vem. Vai e vem de Mariana de Moraes. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. A democracia está sob ataque e em recuo em todo o mundo, uma crise que se intensificou à medida que os padrões democráticos da América revelam um declínio a um ritmo acelerado, indica a organização não-governamental Freedom House. No relatório Liberdade do Mundo de 2018, a organização diz que em 2017, 71 países sofreram uma redução do respeito pelos direitos políticos e liberdades civis, enquanto apenas 35 registavam melhorias. O relatório indica que a China e a Rússia aproveitaram o recuo das democracias ocidentais, como a dos Estados Unidos, para aumentar a repressão em casa e exportar a sua influência maligna para outros países.
Representantes de cerca de 20 países estão reunidos em Vancouver, no Canadá, numa conferência organizada pelos Estados Unidos e o Canadá para discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. A conferência vai analisar meios de se melhor aplicar as sanções já acordadas à Coreia do Norte para impedir que este país evite as medidas aplicadas pelas Nações Unidas. O diretor do Planeamento do Departamento de Estado americano, Brian Hook, disse que os diplomatas presentes querem também mostrar que há vias diplomáticas para se resolver a questão, enquanto uma outra entidade disse que na conferência não será discutida qualquer opção militar. Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, manifestaram a esperança de que o diálogo entre as duas Coreias leve a mudança naquilo que descreveram como comportamento destrutivo da Coreia do Norte. A Casa Branca indicou que os dois líderes falaram pelo telefone, acrescentando que o presidente Trump reafirmou a intenção do seu governo manter a máxima pressão sobre a Coreia do Norte. Forças militares da Nigéria libertaram 244 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo islamita Boko Haram, depois de terem passado por um processo de reabilitação. O grupo liderado ficará agora a cargo do governador do estado de Borno, uma das áreas do país mais afetadas pela violência motivada pelo extremismo islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos suspenderam a assistência de segurança com o sector militar do Paquistão devido ao facto do governo não ter agido no sentido de recusar o reduto seguro ou deter os terroristas e militantes que ameaçam os interesses dos Estados Unidos. Exceções podem ser feitas caso a caso se for decidido que sejam essenciais aos interesses da segurança nacional. A suspensão não constitui, neste momento, um corte permanente. Financiamento à assistência à segurança e as entregas pendentes são congeladas, mas não são canceladas neste momento, uma vez que continuamos a esperar que o Paquistão assuma ação decisiva contra os grupos terroristas e militantes que pretendemos. Não tencionamos, neste momento, reprogramar quaisquer fundos. O presidente Donald Trump anunciou em agosto, durante o discurso sobre a política para o sul da Ásia, que nenhuma parceria pode sobreviver a um país que dê guarida a militantes e terroristas que atacam os elementos das Forças Armadas dos Estados Unidos. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, destacou que, apesar do contínuo desenvolvimento desta administração com o governo do Paquistão, os Talibã e a Reda Akhani continuam a encontrar santuário no Paquistão e conspiram para desestabilizar o Afeganistão e atacam o pessoal dos Estados Unidos e os seus aliados. O Paquistão, referiu Nauert, tem sofrido muito com o terrorismo e os serviços de segurança têm combatido com eficácia os grupos que visam os interesses do Paquistão, como será a Al-Qaeda, a ISIS ou os Talibã do Paquistão. Os Estados Unidos têm ajudado o Paquistão na luta contra estes grupos. Por agora, referiu a porta-voz Nauert, é a altura do Paquistão recusar a briga e deter estes terroristas e militantes que ameaçam os interesses dos Estados Unidos. Os programas de assistência civil no Paquistão não estão incluídos na suspensão. O Paquistão continua a ser uma nação importante na região e no mundo e tem sido historicamente um parceiro vital para os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam comprometidos com o desenvolvimento do Paquistão como uma democracia estável e próspera em si próprio e com os seus vizinhos. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com o Paquistão no combate a todos os terroristas, sem distinção, e esperam poder renovar e aprofundar o relacionamento bilateral quando o Paquistão demonstrar a vontade de confrontar agressivamente os talibã afegãos, a Reda Akhani e outros grupos e militantes que operam dentro do país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de 16 de janeiro de 2018 chegou agora ao fim. Em nome do Mariano Bartolomeu, do Rob McLean e eu próprio, todos aqueles que prepararam e apresentaram o programa desta terça-feira, sinceros votos, boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.